Solar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor,
dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar do voluntariado, um fenômeno que envolve 18 milhões de pessoas no Brasil. O que leva uma pessoa a realizar uma ação de livre e espontânea vontade, sem visar fins lucrativos e de interesse social? Será solidariedade, vontade de ajudar o próximo? Um estudo realizado pela organização britânica Charity Aid Foundation revelou que o Brasil está entre as 10 nações com mais voluntários no mundo, aproximadamente 18 milhões de pessoas, ultrapassado somente pela Austrália e Irlanda. De acordo com o estudo, grande parte do voluntariado brasileiro só realiza práticas sem fins lucrativos por meio de fundações existentes em seus locais de trabalho. O Brasil, mesmo bem colocado no ranking, os números poderiam ser melhores aqui no Brasil, se mais pessoas fora da idade entre 18 e 25 anos, que compõem a grande parte do voluntariado. Muito bem, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Bruno Tatarin. Ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo e criador da Atados, que é uma plataforma social de pessoas e ONGs que buscam o trabalho voluntário. Boa tarde, Bruno. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado aí pela sua presença no nosso programa.
Boa tarde, Joel. Eu que agradeço.
Foi muito difícil criar o Atados?
Foi sim, porque... Na verdade, a gente criou um pouco Atados pela vontade que a gente tinha em fazer um trabalho voluntário e pela dificuldade que a gente tinha em encontrar esse caminho fácil. E aí, para desbravar esse caminho para várias pessoas, foi um trabalho muito fácil. Não foi visitar uma organização para ver se essa organização aceitava voluntários ou não, mas visitar muitas organizações, conversar com elas, entender essas pessoas, para ver de que maneira essas organizações poderiam ser auxiliadas por muitas outras pessoas.
Ou seja, teve que ultrapassar muitos obstáculos.
Sim.
Muito bem. O nosso outro convidado é o Luiz Guggenberger, formado em propaganda pela Universidade de Guarulhos e gerente de inovação social e voluntariado da Fundação Telefônica Vivo. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Trabalhar com voluntariado no Brasil é uma coisa fácil?
Não é muito fácil, mas também não é muito difícil. É uma linha muito tênue você identificar o que é realmente o trabalho voluntário num mundo que está numa evolução tecnológica, principalmente, tão grande, onde o maior conceito hoje do trabalho voluntário é a doação de tempo.
Tempo que quase 18 milhões de pessoas aqui no Brasil dedicam o seu tempo ao próximo. Por isso que é o tema do programa de hoje. E você, ouvinte, pode participar enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. BAN quer apoio dos jovens para acabar com a extrema pobreza e desigualdade no mundo. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu esta quinta-feira ação para combater a pobreza e melhorar a educação. Em discursos realizados em Washington, a capital dos Estados Unidos, Ban, ao lado do enviado especial para a educação global, Gordon Brown, disse que o tema é uma prioridade pessoal. O chefe da ONU afirmou a mais de 500 jovens que participaram do evento que tinha três prioridades em mente quando criou a primeira iniciativa de educação global em setembro de 2012.
First, to put every children in school.
Para a BAN, o que deve vir em primeiro lugar é colocar todas as crianças em escolas, melhorar a qualidade do ensino e, por fim, fomentar uma cidadania global. O secretário-geral disse que a coalizão de emergência para uma ação de educação global representa um grupo de líderes que trabalham junto para acelerar os progressos no setor até o final de 2015. A meta é assegurar que todas as meninas e os meninos estejam dentro de uma sala de aula dentro desse prazo. Após o discurso, ele participou de um outro evento para debater a pobreza. Na conversa com os jovens, Ban disse que não há nenhuma razão para a pobreza extrema e a desigualdade. O secretário-geral disse que essa geração de jovens pode quebrar o ciclo vicioso da pobreza. Ele disse que conta com um forte engajamento e com a forte liderança da juventude nesse sentido. Ban afirmou que chegou a hora de acabar com a pobreza para sempre, colocando o mundo em um caminho sustentável. Ele pediu aos jovens que assumam o compromisso de trabalhar juntos para um planeta de dignidade e oportunidade para todos. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados aqui do programa e os ouvintes do Observatório.
Depois de uma semana, depois temos de uma grande coluna agora. Né?
Não, agora vai ser para estourar a boca do balão.
Ótimo.
Em nossa coluna de hoje, Joel, quero trazer uma importante e ótima notícia, em minha opinião, que envolve as nossas crianças, as crianças brasileiras. Uma resolução publicada no início deste mês no Diário Oficial determinou que a prática do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, é abusiva e, portanto, ilegal, segundo o Código de Defesa do Consumidor. A resolução, Joel, lista os seguintes aspectos que caracterizam essa abusividade: linguagem infantil com efeitos especiais e excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança, representação de criança, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, personagens ou apresentadores infantis, desenho animado ou de animação, bonecos ou similares, promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis, como a gente vê em diversas lojas, fast foods, com apelos ao público infantil, e promoção com competições ou jogos com esse apelo a esse público. Com a resolução, a partir de agora, está proibido o direcionamento à criança de anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio, banners e sites, embalagens, promoções, merchandising, ações em shows e apresentações e nos pontos de vendas. O texto também fala sobre abusos de qualquer publicidade no interior de creches e escolas de educação infantil e fundamental, inclusive nos uniformes escolares e materiais didáticos. Para o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a publicidade infantil fere o que está previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor. O CONANDA, ele é composto de ministérios do governo federal, entidades da sociedade civil e, entre essas entidades, o Instituto Alana, cujos representantes já estiveram aqui conosco no Observatório e sempre foi uma das entidades que mais lutou pela restrição à publicidade infantil. A partir de agora, Joel e ouvintes, o desafio passa a ser o de fiscalizar as empresas para que redirecionem ao público adulto toda a comunicação mercadológica que hoje tem a criança como público-alvo, cumprindo assim o que determina essa resolução. Portanto, Joel e ouvintes, essa resolução é um momento histórico da maior importância, pois coloca o Brasil ao lado de países mais desenvolvidos que já têm essas restrições como norma. E representa também um novo momento e caminho para a promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil.
Resta agora divulgar essa lei, né?
Divulgar e fiscalizar, né? Importantíssimo.
E conscientizar os pais também a respeito dela.
Também.
Os direitos da criança.
Sem dúvida nenhuma. Eu espero que, e aqui é um caminho importante, né? Nós somos porta-voz de todas essas ações que contribuem para a cidadania, para a valorização da criança, do adolescente, contra a discriminação. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esse trabalho.
Foi um grande avanço, né, Reinaldo? Porque havia muitos abusos, né?
Muitos, muitos abusos, e eu acho que isso ficou muito claro com essa determinação. Ela mostrou o que muitas entidades, muitas organizações já vinham falando há algum tempo.
Muito bem, essa lei é interessante, né?
É bem interessante, mas é uma linha também tênue, né? Tem um desafio gigante, porque, por exemplo...
Você já é pai, Luiz?
Já sou pai de dois meninos. Um de 5 e um de 2 anos.
Nossa, a idade ali...
Tá ali, né?
É o alvo, né?
É o alvo.
Da televisão.
E exato, mas é uma linha tênue, porque um artista, por exemplo, quando é que você sabe que ele... como é que você separa ele, que ele é um influenciador infantil ou não, né? Já que as crianças estão tão expostas também a qualquer nível de artista.
Uma pergunta objetiva, bons diálogos. A Xuxa era um influenciador positivo ou não? O que você acha?
Pra mim não era.
Tá vendo? Aí, na época você já tem uma referência. Todo pai tem, não é isso, Renato?
Nossa, sem dúvida. Ainda mais você pegou, eu acho que a pessoa mais emblemática nesse sentido, que fez uma enorme transição do que era um programa puramente infantil para algo que virou um
programa de merchandising,
um supermercado, né? Era para vender produto. Sim, mas ela tinha um programa específico para esse público, né? O que eu quero dizer é, por exemplo, como é que você vai diferenciar uma cantora como a Anitta de que ela não seja influenciadora infantil, mas ela é influenciadora infantil, sim, e outros artistas do mundo sertanejo, do mundo pop em geral, né?
Claro, sem dúvida.
Não, bem.
É todo um desafio, mas eu acho que é...
Mas acho que é um grande avanço a aprovação da legislação, sem dúvida nenhuma.
Avançamos, né? Agora vamos lutar para o cumprimento, né? Porque a grande dificuldade aqui, nós temos boas leis aqui no país, mas é o cumprimento delas, né? Uhum. Quer opinar, Bruno? Quer opinar?
Eu acho que tem várias questões que envolvem isso, e acho que uma das questões, além de fiscalizar, é a própria maneira que as organizações têm que se reinventar. Então... Não, da mesma maneira que as organizações empresariais e artísticas vão ter que se reinventar agora para se adaptar a essa nova legislação, mas também as organizações. Acho que um exemplo que você colocou foi até, por exemplo, doações de uniformes que já tinham marca, que tinham marcas de empresa, né? Então a empresa apoia, fala assim, tudo bem, mas no uniforme vai ter a minha logomarca da minha empresa. Então agora as organizações... Ok, preciso desses materiais. Quais vão ser as outras maneiras que eu vou ter que me reinventar, não exposto que essa relação ela vai ter que ser quebrada, né? Então, uma norma dessa, ela muda a própria maneira de se reinventar de todo um sistema que já está posto, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente está tentando fazer com voluntariado aqui, sempre reinventar, né? Acho que foi
muito
isso.
Bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia. Tendence Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor ao som de Paralamas do Sucesso, com a música Alagados. Hoje a gente recebe o Bruno Tatarém, que é formado em Administração de Empresas e criador da Atados, uma plataforma social para pessoas e ONGs que buscam o trabalho voluntário. E Luiz Guggenberg, que é gerente de inovação social e voluntariado da Fundação Telefônica Vivo. Muito bem, vamos agora rapidamente para a agenda da sustentabilidade, que é o maior site que agrega eventos sobre sustentabilidade pelo Brasil em parceria com o Observatório do Terceiro Setor. Os eventos que foram separados da semana, no dia 16 de abril, começa uma nova maneira de pensar, economia, com webinar, palestra ao vivo e online. A apresentação do Sistema B, o movimento global de empresas que utilizam seu core business para solucionar algum tema social ou ambiental. Interessante esse evento, hein, Renato?
Bacana, muito interessante. Webinar, né? Webinar que fala, né?
É, webinar. Exatamente. Vem de web, né? Porque a palestra é ao vivo e online. Até o dia 18 de abril é possível se inscrever para a primeira Ecoescola, Escola de Ecologia da USP, voltada para alunos de graduação ou recém-formados com interesse em aprofundar seus conhecimentos e desenvolver projetos e pesquisas em ecologia.
Interessante, precisa ter bastante gente envolvida com o assunto. Não dá para ficar só no âmbito dos ambientalistas, não, senão a gente não dá conta. Tem que aumentar.
Formar novas cabeças.
Novas cabeças.
No dia 22 de abril, assista o filme Planeta Terra, documentário da BBC Brasil, com imagens impressionantes sobre o nosso planeta azul. Muito bem, até quando, hein, esse planeta vai estar azul, hein, Reinaldo?
É, tá mudando de cor.
Então, por isso, vamos assistir o filme Planeta Terra, no dia 22 de abril. No dia 23 de abril, em Cuiabá, acontece o 7º Simpósio Nacional de Biocombustíveis. Até o dia 27 de abril, fica em cartaz, em São Paulo, a exposição João Machado, Reformista, em 50 olhos, a história do projeto social criado pelo artista na Galeria de Arte da Casa da Fazenda do Morumbi, pertinho aqui no bairro do Morumbi. Até o dia 10 de maio, no Rio de Janeiro, fica em cartaz a exposição Ecotampas, Se Beber, Recicle, do artista plástico Alfredo Borret. Esses e outros eventos você fica sabendo na Agenda Sustentabilidade, www.agendasustentabilidade.com.br ou no Facebook, facebook.com/agendasustentabilidade.
Posso dar mais um também, Joel?
Claro.
Até estávamos falando antes do programa começar, a Fundação Telefônica e Vivo vai estar participando do Fórum Finanças Sociais e Negócios de Impacto, que vai ser realizado no Instituto Miotaque nos dias 6 e 7 de maio próximos. E é um evento importante para as empresas, para as organizações, sobre a questão do crescimento do setor 2,5, que não é nem terceiro setor puro e nem simplesmente uma empresa que quer ganhar dinheiro, mas a junção do social com a possibilidade de se ganhar dinheiro também, quer dizer, lucrativa. Então é interessante que as empresas conheçam o evento e participem.
Muito bom. Só lembrando aqui, produção, que no dia 22 de abril vai passar o filme Planeta Terra, um documentário da BBC. Aonde? Estou anunciando aqui onde vai ser passado isso, com imagens impressionantes sobre esse belo planeta azul. Você levante até o final do programa para a gente dizer aos ouvintes aonde que podem assistir o documentário. Muito bem, voltando aqui com o nosso programa. Ô Bruno, conta um pouco, você já falou da dificuldade de criar o Atados, né? Vencido os primeiros obstáculos, você já tem 12 funcionários e mais voluntários, quer dizer, o trabalho está andando.
É, são 13 pessoas que, na verdade, começaram como voluntários, são 4, 5 fundadores, e as outras pessoas que começaram a atuar com a gente, começaram muito pela paixão pela causa, assim, então, isso é muito legal quando a gente fala, acho que, de terceiro setor, né? As pessoas que vêm trabalhar com a gente, elas são realmente apaixonadas pelo impacto que elas podem causar e pela transformação que elas podem fazer. E hoje a gente conseguiu, então hoje somos 14 pessoas natados, e acho que esse agora é o próximo desafio, né? Então, como que uma organização super nova de 1 ano e meio aí, agora com 14 pessoas pode trabalhar tanto com organizações, levando as pessoas para auxiliar essas ONGs e com empresas também, auxiliando os funcionários dessas organizações a fazerem trabalho voluntário e potencializar o impacto dessas ONGs sempre, né? Acho que esse é o nosso principal objetivo.
Ô Luiz, como é que está o trabalho de voluntariado na Fundação Telefônica?
Bom, o voluntariado na Telefônica, de vento em polpa, crescendo cada vez mais. Hoje, o Brasil representa 30% dos números globais do Grupo Telefônica. Este é um programa que está presente em 25 países, inclusive em países onde não existe a Fundação Telefônica. Aqui no Brasil são mais de 4 mil colaboradores participando em 37 cidades, em todas as capitais. A gente tem uma estrutura de governança bem descentralizada para poder gerir o programa, então a gente fortalece a criação de comitês em cada uma dessas cidades, então apoia e capacita os líderes desses comitês. A gente tem uma figura de embaixadores que acabam fazendo a gestão de grupos de cidades, a gente também então investe neste grupo, e esse é um ponto que a gente tem trabalhado bastante dentro da Fundação Telefônica Vivo. Como é que você capacita, então, essa liderança do programa para que ele adquira competências, que ao mesmo tempo essas competências se revertam para o dia a dia desses profissionais dentro da empresa, né? Porque ali você tem um analista júnior, muitas vezes, liderando um diretor numa ação que a gente faz. Então, como é que você empodera este cara para ele liderar bem a esta ação? Como é que ele planeja melhor esta ação?
E não desestimule o seu superior, né?
Exato, e a gente engaje mais executivos e que esses executivos, então, vejam um grande valor também para um programa de voluntariado que não seja só ação cidadã.
Pela experiência de vocês dois, eu ouvi durante muito tempo que o brasileiro era solidário. Depois que não, que o brasileiro não era solidário, que o brasileiro, pelo contrário, depois dessa crise de violência que envolveu o país, sobretudo os grandes centros urbanos, da década de 70 para cá, deixou mais embrutecido. O brasileiro é solidário ou não? Embora eu apresentei no início do programa números surpreendentes, nós temos 18 milhões de voluntários.
Ele é solidário, sim. Acho que no dia a dia, desde uma gentileza que a gente faça para uma pessoa desconhecida na rua, se você vai para uma comunidade de periferia, você encontra milhares de exemplos solidários, desde o vizinho que doa um saco de arroz, um saco de feijão. Existe um espírito solidário. O que talvez a gente cobre e não enxergue muito é um espírito mais cidadão das pessoas, porque o voluntariado remete muito ao exercício da plena cidadania. Num mundo hoje, na situação do país hoje, que a gente está vivendo política, econômica, etc., talvez a cobrança em cima do ser voluntário tenha muito mais ligação com isso, né? Como é que eu me engajo numa manifestação, mas ao mesmo tempo eu não só manifesto e saiba por que eu estou me manifestando e trago uma proposta e arregace as mangas para fazer também, né? Não só transfira para um terceiro a responsabilidade.
O que diferencia essa generosidade do brasileiro de um voluntariado específico? Qual é o ponto que separa essas duas questões e pra você falou mais próximo de cidadania? Que tipo de atitude e de posicionamento?
Olha, Reinaldo, eu acho que eu vejo muito que a palavra voluntariado, quando você ouve ela, duas coisas que vêm muito forte na cabeça das pessoas: assistencialismo e filantropia. Porque por muitos e muitos anos...
Já é um aspecto cultural, né?
Cultural, exato. Eu tive a oportunidade de conhecer ONGs nos Estados Unidos alguns anos atrás, e para mim lá caiu uma ficha gigante comparando movimento de voluntariado com o Brasil. Você percebe lá, por ter sido um país construído desde o princípio, não foi um país explorado tanto quanto foi o Brasil, você vê que as pessoas colocam nas suas agendas semanais ir até uma organização e praticar algum tipo de atividade, ou até mesmo na sua comunidade ali no entorno. No Brasil, fruto da nossa colonização, fruto, se você pegar a primeira ONG instalada no Brasil, é a Santa Casa. Então tem muito uma mistura com os movimentos religiosos, e etc., que em geral as correntes trabalham muito nessa linha do assistencialismo e da filantropia. Então o que a gente está, talvez uma crise que a gente está vivendo hoje de imagem do voluntariado é isso, a gente já não passa a perceber mais o voluntariado como uma ação assistencialista filantrópica.
Você acha que existe essa crise?
Eu concordo totalmente, eu acho que o grande papel das novas organizações que estão surgindo é justamente reinventar o voluntariado, né? Então o voluntariado ele precisa ser ressignificado, e hoje eu vejo que ele é ressignificado, e quando a gente traz o voluntariado, essa nova experiência, a gente volta para as reflexões que o Luiz colocou, da cidadania e de você se posicionar. Acho que o voluntariado ele traz essa experiência com uma nova possibilidade de você se tornar um cidadão mais pleno também.
46 mil pessoas se inscreveram em tempo recorde para serem voluntários na Copa do Mundo. O que vocês pensam disso? As pessoas se inscrevem nesta velocidade para as iniciativas que vocês propõem nas suas redes?
Que tipo de voluntariado é esse, né?
Exato.
Eu acho que no Brasil tem um efeito muito curioso a gente observar no voluntariado, que esta solidariedade ela brota muito mais quando acontece algum tipo de catástrofe. Rapidamente as pessoas se mobilizam e apoiam. E num evento como esse, as pessoas estão muito preocupadas com a imagem do país, ou muitas delas estão preocupadas em receber bem os visitantes, assim como a gente é muito bem recebido quando vai para algum evento desse porte em todos esses países. Mas eu queria só pegar um gancho, se você me permitiu, sobre a pergunta até anterior. Acho que também uma mudança que está ocorrendo na percepção das pessoas sobre o que é ser voluntário vem muito fruto da própria tecnologia. As pessoas hoje não são mais, não aderem somente a uma causa. As pessoas são múltiplas causas. Então eu estou lá no Facebook, eu estou me posicionando sobre maus tratos com animais. No mesmo dia eu me posiciono sobre publicidade infantil. Ao mesmo tempo eu estou mobilizando pessoas para angariar fundos para uma organização que trabalha com idosos. Ou seja, a gente acaba se tornando muito pulverizado para as nossas ações solidárias. As pessoas são múltiplas causas, você não é mais identificado só com uma única causa, graças ao advento da tecnologia que está puxando mais as pessoas para esse engajamento. Né?
Olha, eu queria explorar mais um dado que eu coloquei no início do programa. Se mais pessoas fora da faixa de idade entre 18 a 25 anos, que compõem a grande parte do voluntariado, que estão localizadas em empresas. Essa iniciativa social, ela poderia ser maior, por exemplo, para atingir pessoas com mais de 50 anos. Eu vejo, segundo a pesquisa aqui desta organização britânica, né, essa é a realidade brasileira? Joel, é isso mesmo, os mais jovens são mais solidários porque são estimulados pelas empresas. Mas fora desse âmbito das empresas, qual é o grande estímulo que o jovem tem para ser voluntário?
Então, João, eu acho que isso tem muito a ver com o exemplo que você colocou da Copa. Eu acho que, quando você fala de voluntariado também, voluntariado é uma das formas de você ajudar. E eu acho que quando se pensa em auxiliar uma organização social, tem poucos canais para isso. Então, no caso da Copa, por exemplo, era um canal aberto. Então, tinha uma mídia grande, um evento grande, em que foi aberto um programa amplamente conhecido sobre um tema específico, que era a Copa. Agora, para uma pessoa que quer ajudar, também tem o processo de autoconhecimento de como que eu vou ajudar. A pessoa tem que se entender, ver o que ela pode fazer, qual causa que ela, que tipo de organização ela vai ajudar, que tipo de público ela pode atender. Eu acho que falta também meios para as organizações fazerem isso. Acho que um meio é o Atados, outro meio é as próprias organizações, as empresas, a Fundação Telefônica está aí fazendo isso com os funcionários melhor do que muito à frente de seu tempo, enfim.
Dizem que para as pessoas assim que têm mais idade, segundo, agora não é mais terceira idade, é a melhor idade, né? Existe algum fator de risco para quem pratica o voluntariado?
Fator de risco, bom, tem milhares de riscos. Uma das coisas que eu vivi bastante em organizações sociais quando eu trabalhava gerindo programas é... Claro, nós somos todos seres humanos e seres humanos têm caráteres diferentes. A gente via casos de voluntário querendo processar a organização porque entendia aquilo lá como um trabalho que deveria ser remunerado pela organização e não pelo espírito de ser voluntário. Então, um risco para qualquer gestor de programa de voluntariado é estabelecer esses limites. Para isso foi criada a lei do voluntariado. Para isso, todas as organizações solicitam que o voluntário assine um termo de adesão ao serviço voluntário para também se blindar contra qualquer tipo de...
As leis trabalhistas, por exemplo, né?
Exato.
E eu acho que tem até a própria questão de chegar numa organização preparada, né? Então, você vai fazer um trabalho voluntário, a organização tem que estar preparada para receber esse voluntário, tem que fazer uma capacitação, porque muitas vezes você está colocando uma pessoa numa experiência nova. Então, às vezes, ele vai chegar lá e tem uma expectativa que ele vai entrar lá e vai revolucionar e ajudar as crianças daquela creche. Mas...
Uma experiência que eu acho muito interessante é aquela ONG Viva e Deixe Viver. Ela tem um trabalho muito interessante em hospitais com crianças com câncer, tem diversos problemas. E eles fazem todo um... Quantas pessoas estão interessadas em fazer um trabalho com uma ONG como essa, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem, primeiro, eles mostram um filme com os casos mais complicados. Porque essa pessoa que vai ser voluntária num caso desse no hospital, ela não pode chegar lá e ela se desestruturar diante de uma pessoa que está precisando de ajuda. Se ela sente que, né, ela precisa ser preparada, como você falou, Bruno, porque se ela vê que ela não vai dar conta de lidar com aquela situação, ela pode até trazer prejuízo para essas pessoas. Sim. É importante que ela esteja ciente de onde vai estar, porque às vezes você pode olhar aquela imagem e falar, não, olha... Para mim não vai dar, não é verdade?
Eu acho que tem uma outra questão que eu gostaria de explorar com vocês, que é a capacitação. A maioria das pessoas fala, eu quero ajudar. Aí você fala, não, você vai ter que se capacitar. Não, mas eu quero mostrar minha solidariedade. Para que eu preciso fazer um curso para poder ajudar as pessoas? Isso é a grande dificuldade, né? Mas vamos continuar ouvindo nossos dois convidados depois do nosso intervalo.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendenciemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania, e o corpo ainda é pulpo. O corpo ainda é pulpo.
Muito bem. Ao som de Titãs e Arnaldo Antunes, com a música Pulso, nós voltamos com esse bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje com Bruno Tatarém e o Luiz Guggenberg. Muito bem, vamos aqui com a participação dos nossos ouvintes. Já chegaram algumas perguntas aqui. Elisângela Lima, do Centro. Reinaldo, sobre a sua coluna, o que, que você achou das queixas na internet de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica? Primeiro, tem que explicar. O que é reclamação?
É, diz que, na verdade, ele colocou uma criança na internet com uma frase, não sei se na camiseta ou num cartaz, dizendo que como é que agora, eu não posso dar minha opinião, eu não posso dizer o que eu acho, o que eu gosto, né? Eu estranhei um pouquinho, porque, na verdade, o Maurício faz um trabalho excelente, né? Eu acho... uma das melhores
maiores artistas. Na verdade, artistas, é um protesto, né? Contra a lei, é isso?
Um protesto contra a lei.
Ah, sim.
Então, me estranha muito. Eu acho que, na verdade, ele está na contramão. Se eu quero até me aprofundar um pouquinho mais, mas mesmo antes disso, eu diria que está na contramão do que muitos países já definiram, muitos especialistas, psicólogos, educadores, de que essa lei, né, você tirar o foco... da criança na questão da publicidade, é um bem extraordinário, né? É uma coisa ótima. Então, eu em princípio, eu acho que ele realmente está na contramão.
Muito bem. O Bruno, a resistência do povo em fazer trabalhos voluntários é maior entre os jovens ou entre pessoas mais velhas?
Ah, eu não diria a resistência, né? Eu diria que a vontade, ela é diferente, assim. Eu acho que o jovem, ele vem com um espírito, com um ímpeto maior, com uma, acho que até com uma ansiedade que é mais natural do próprio jovem, assim. O jovem, ele já vem com uma experiência que ele já imagina que ele vai chegar e vai mudar e a revolucionar o mundo a partir das ações das próprias mãos, assim. Eu acho que o idoso, ele, ou a pessoa mais velha, ela já chega com uma visão um pouco diferente, sabe? De muito mais maturidade, de aprendizado com a própria experiência.
Quem é mais fácil trabalhar, com jovem ou idoso?
Ah, eu particularmente gosto de trabalhar com pessoas mais velhas, porque eu acho que eu tenho muito para aprender, assim. Apesar do público do Atado ser pessoas mais jovens, assim. Não sei, cada um tem sua particularidade e cada um é muito bom, não sei mesmo.
Muito bem. Ô Luiz, o Mário José de Santana pergunta, quem doa dinheiro a uma ONG ou fundação realiza um trabalho voluntário?
Cada organização contabiliza de um modo.
É que não é um trabalho, é uma doação.
É uma doação. Esse foi um ponto que foi discutido no último congresso, no último seminário do CBVE, que é o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. O que muito se defende hoje nas discussões sobre voluntariado são conceitos de doação de sangue, que a ONU defende como um ponto, porque é um bem que a natureza não traz de volta ainda. Mas eu defendo muito o ponto de vista da doação de tempo, como o grande reconhecimento, então, de uma ação voluntária. Porque este, sim, é o maior bem que a gente tem nas nossas vidas, né?
O tempo. E sobretudo usando o ócio criativo lá do Domênico de Mani.
Domênico de Masi?
Masi, né? Domênico de Masi, exato. Eu poderia estender para você, né, Luiz, essa pergunta. É mais fácil trabalhar com jovens ou com pessoas mais velhas?
Olha,
a pergunta do Rafael Almeida, lá de Osasco.
Acho que concordo muito com o Bruno, tem propósitos diferentes. né? O jovem vem com esse ímpeto da própria juventude, essa energia de vamos fazer, vamos acontecer. A pessoa mais velha quer fazer o bem para o próximo, né? Então tem um olhar do jovem, um bem para a sociedade como um todo, o mais velho, um bem para o próximo. Varia muito de motivação para motivação. Eu, a minha experiência no gerindo programa de voluntariado, eu não tenho preferência nem por jovem, nem por mais velho. Tem complementariedades do trabalho de um e do outro.
Quando eu falei lá com o Bruno, na verdade não é uma preferência, mas a facilidade. Se trabalha mais com... Quer mais fácil trabalhar com um idoso ou com jovem?
Hoje com o jovem, porque ele vem com essa carga de energia. Então, vamos fazer, vamos embora acontecer. Mas ele te dá muito trabalho também para você fazer ele entender contexto, fazer com que ele tenha uma visão do todo e não só uma visão da parte, coisa que uma pessoa mais velha tem uma facilidade muito maior. Por outro lado, as pessoas um pouco mais velhas requerem mais atenção. Elas buscam um trabalho voluntário e você tem que dedicar muito mais tempo para ouvi-la, para conversar muito mais com ela do que com o jovem que está ali, vambora, é para fazer, vambora e vamos fazer.
Ou seja, precisam ter orientadores e líderes que consigam tirar desses dois públicos o que de melhor eles têm a oferecer.
Exatamente.
O que eu ouço de críticas assim, aleatórias, não faz parte de uma pesquisa, mas depoimentos de dirigentes, gestores de ONGs e fundações e entidades de interesse social, é que o jovem tem essa energia, mas ele sofre aquele processo de continuidade. Quer dizer, ele começa com carga total, no primeiro mês, no terceiro, quarto mês ele já começa...
Se ficar frustrado com os resultados,
E o idoso já tem uma certa responsabilidade e sabe que aquele projeto tem que durar 6, 8, 10 meses e cumpre direitinho, horários e tal, carga de horário, enfim, suas atividades, sempre mantendo a mesma qualidade.
Uhum. Mas isso acho que não é um movimento nem só das organizações sociais do voluntariado, acho que é da própria geração nova que está surgindo aí. Acho que são jovens com muita ânsia por novas experiências, por buscar. Então, mesmo no mercado de trabalho você vê isso, né? A rotatividade hoje das empresas é muito maior. Acho que é como que uma organização social e como que uma fundação telefônica ela consegue engajar os voluntários, os funcionários em atos recorrentes, que a gente fala, né? Que são experiências de voluntariado a longo prazo para ampliar o impacto das organizações. Acho que esse é o grande desafio e é um grandíssimo desafio que a gente tem que lutar no dia a dia.
Na perspectiva desse desafio, o Luiz, que você olha, olhando para o futuro, esses 18 milhões de voluntários que nós temos aqui no país, segundo essa organização britânica que fez o levantamento, a tendência é aumentar, é estacionar, enfim, como é que você pensa sobre
isso? A tendência, Joel, é aumentar e a oferta de atividades voluntárias também ser diferenciada e ampliar. Então, com o uso das tecnologias hoje, o que a gente brinca que é a geração do ativismo, de sofá, né? Essa juventude está muito multitelas, então acaba fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Então isso tende a aumentar muito o volume de atividades que a gente faça praticando o voluntariado. Do ponto de vista de um voluntariado corporativo, eu sinto que a gente tem bons avanços, bons desafios, que é conciliar como é que um programa de voluntariado corporativo contribui para a companhia para desenvolver as pessoas, porque ali você está tratando também de recursos humanos, como é que você desenvolve as habilidades das pessoas através de uma ação de voluntariado, que aí tem um efeito multilateral, né? Você não só pratica a cidadania com seus colaboradores, traz um senso de responsabilidade social para a companhia, mas também, ao mesmo tempo, o colaborador ganha, porque é ali que ele vai exercendo também habilidades e capacidades. Então eu vejo cada vez mais as empresas estão observando, porque esse é um movimento do setor de investimento social privado, do setor privado juntando muito as suas fundações e institutos ao mundo dos negócios. Como o Reinaldo falou aqui do Fórum de Finanças Sociais, isso já é uma tradução dessa tendência que vem muito. E os programas de voluntariado estão colocados em xeque para pensar como também o programa contribui para o negócio da companhia. Não é venda de produto, mas como é que você melhora o ambiente interno através de um programa como esse.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Bruno Tatarém e o Luiz Gungenberg. Direto na linha com o ouvinte que quer participar do nosso programa. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Valentina.
Valentina, qual é o seu comentário, sua pergunta, Valentina, aos nossos dois convidados de hoje?
Queria perguntar a eles se eles acham que o voluntariado está preparado. Sabemos que o Brasil é um dos países que mais tem o voluntariado. Muitas pessoas chegam no oba-oba, numa instituição, numa fundação, só que nessas instituições tem regras, você não vai a hora que você quer, você não faz o serviço que você quer. Como que eles veem o voluntariado nesse sentido? E se o Atados, eles fazem uma preleção com quem quer ser voluntário, dá uma reciclagem, uma palestra, como que é feito esse trabalho?
Muito bem, resumindo a pergunta dela, de 100 pessoas candidatas a voluntários, qual é aqueles que vocês, logo de fim, falam, isso aí não serve? Desculpe, mas não dá para você participar desse projeto.
Ou seja, também, passado 3 meses, quantos desses 100 continuam?
Bom, eu acho que é bem diferente o cenário que eu vivo como Atados, né, que é uma plataforma aberta que conecta pessoas e organizações do cenário corporativo. Tem muitas similaridades, mas ao mesmo tempo acho que tem muita coisa diferente. Então,
quais são as coisas diferentes?
Então, por exemplo, o que a gente faz hoje, nós somos um canal. A gente conecta as organizações e com as pessoas que querem ajudar. Hoje a gente não tem braço para formar todo esse voluntariado. A gente tem hoje mais de 17 mil pessoas cadastradas no site. Que estão buscando essas organizações. O que a gente faz é um trabalho muito próximo com essas instituições.
Vocês fazem o meio de campo aí?
Isso, a gente faz o meio de campo, auxilia as organizações a ver que tipo de vaga elas precisam, questionar o porquê disso e dar alguns caminhos, né, algumas dicas e também indicar para algumas organizações que podem ajudar. E acompanhar isso, tanto com feedbacks dos voluntários que foram nessas organizações, como das próprias organizações que receberam esses voluntários. Acho que é um trabalho que ele exige bastante, mas ele é totalmente fundamental. Acho que quando você comentou que o voluntariado precisa acabar, eu não acho que foi o que eu havia entendido. Não, acho que ele precisa ser bem estruturado. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Preparar essas organizações.
Como acabar, em que sentido?
Não, acho que pelo que ela havia comentado, acontece isso, é um receio de algumas organizações receber voluntários muitas vezes.
Assim, acabar com programas de voluntários,
isso,
né?
Porque
Entendi.
Eu vou dar um exemplo que acontece muitas vezes. A gente vai conversar com alguma organização e ela teve uma experiência ruim com um voluntário. E ela fala, pô, mas o voluntário vem uma vez, não se compromete, ou ele veio aqui achando que ia fazer tal coisa e, pô, no fim, ele mais me deu trabalho do que ele me ajudou. Para a organização social ter um trabalho efetivo que o voluntário possa auxiliar a organização, ela precisa ter uma série de fatores para fazer isso acontecer. Então, ela precisa acreditar na cultura de voluntariado, ela precisa capacitar esse voluntário, ela precisa acompanhar, ela precisa comprometer, manter esse cara comprometido. E esse é um trabalho que dentro das organizações, das empresas, como Fundação Telefônica, por exemplo, é um trabalho que você tem como garantir para os seus funcionários dentro das organizações que você trabalha. Como Atados, o que a gente tenta fazer é mostrar que algumas organizações já fizeram isso de fato. Então, por exemplo, você vê o Teto hoje. É uma organização que tem um núcleo de cerca de 15, 20 diretores e muitos voluntários que vão atuar.
Já estiveram aqui no programa.
Exatamente. E como eles fazem isso? Pelo primeiro passo, acreditando na cultura de voluntariado, empoderando esse voluntário, capacitando esse cara, dando experiências relevantes para esse voluntário. Então, é um caminho muito, muito difícil a ser seguido, mas começa dentro da organização para ser passada pelo voluntário. É isso que a gente tenta fazer.
Deixa eu ouvir rapidamente o Luiz. A respeito da pergunta do nosso ouvinte.
Concordo muito com o que o Bruno trouxe. Valentina, é o que eu daria de recomendação ou de reflexão aqui. Óbvio, tem a gente falou aqui do jovem que não se compromete, mas também não é só privilégio do jovem, outras pessoas não se comprometem, etc. Tem um aspecto muito importante que é o da própria organização, como é que ela recebe esse voluntário, como é que se ela tem clareza do papel do voluntário dentro da organização. Ela precisa mapear que tipo de atividade ela precisa de voluntário, que tipo de atividade ela precisa de um profissional remunerado. É isso que muitas vezes causa confusões e comprometimento desse cara. Terceiro ponto, qual é o ambiente que você propicia para o voluntário? Acho que esse é um grande segredo do Teto. Uhum. Hoje, como uma organização referência, o ambiente que eles criam para o jovem, então eles são jovens, falando para jovem, o ambiente de descontração, de alegria que eles têm entre os jovens ali, contamina muito o jovem.
Além do trabalho social importantíssimo.
Exato, né? Então todos eles têm propósito, está claro para todo mundo, mas o ambiente que você cria te favorece então a esse engajamento. Então a organização precisa ter clareza desse ambiente que ela precisa propiciar também para o voluntário.
Muito bem, Valentina, satisfeita?
Satisfeita, eu também concordo com o Luiz, que muitas, não são todas, mas algumas instituições, às vezes usam voluntariado para não contratar mão de obra. Então, acho que o que ele falou está muito pertinente.
Muito obrigado pela sua participação e ligue sempre para a gente.
Obrigada.
Muito bem. Ô Luiz, a Fundação Telefônica Vivo tem 25 mil voluntários.
Em todo o mundo são 25 mil voluntários. Aqui no Brasil, mais de 4
todos
mil.
Todos são funcionários da empresa?
Todos são funcionários de todas as empresas do grupo.
Como é que vocês fazem para captar fora delas? Vocês têm esse trabalho de captar voluntários fora ou são todos só funcionários?
Funcionários, mas a gente tem o que a gente chama de empregados das empresas terceirizadas, que podem participar do programa, e as famílias dos colaboradores também podem participar, ou aposentados do grupo também podem participar do programa.
Muito bem, eu na agenda de sustentabilidade eu dei uma informação que no dia 22 de abril, sugerindo a você, ouvinte, que assistisse o filme Planeta Terra, que é um documentário da BBC Brasil, com imagens impressionantes sobre o nosso planeta. E aí eu peguei as informações, aonde você pode assistir, em comemoração ao dia do Planeta Terra. A exibição do filme do mesmo nome, produzido pela BBC, o qual traz uma visão abrangente de todo o funcionamento do nosso planeta. Tudo isso com imagens impressionantes, nuvens se formando, plantas crescendo e morrendo, caçadas dramáticas, cenas espetaculares em cavernas, enfim. Um filme muito interessante. Para você garantir seu lugar, basta ligar para a administração da Secretaria do Meio Ambiente, que é a promotora do evento, até o dia 20/4. O telefone é 3994-0947. Repetindo, 3994-0947. O cinema é um cinema improvisado para 30 pessoas, lá no Parque Jacinto Alberto. E será feito só pelos portões 1. Né? A localização do parque é na rua Talófilitos, 16, Pirituba. É Taloftos mesmo? Isso, Taloftos. Número 16 em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Se você quiser assistir esse filme Planeta Terra, é só ligar para 3994-0947 até o dia 20 e reservar seu lugar. Já que o cinema é só com capacidade para 30 pessoas, Reinaldo.
Só isso, Joel. Muito pouco, né?
É, mas a iniciativa é interessante, né? Para comemorar o Dia do Planeta. Bom, continuando aqui, estamos no final do programa. Foi um prazer receber vocês dois. Acho que deu para conversar um pouco do trabalho que vocês realizam. E eu queria a conclusão, fechar o programa, a conclusão de cada um de vocês a respeito dessa coisa, desse fenômeno interessantíssimo que alavanca muitos projetos sociais no país, que é o fenômeno do voluntariado. Fechando o programa, o que você diria a respeito do Atados?
Bom, eu acho que o que fica para todos os ouvintes, além do agradecimento, o convite é para se atar, né, é o que a gente fala. O Atados é isso, é uma rede de gente boa que quer fazer o bem e se atar a alguma causa. Então, fica o convite para entrar no atados.com.br, encontrar a vaga ou organização que você mais se identifica. E também, quem sabe não, abrir um pouco do coração aí para uma nova experiência de voluntariado, que como mudou a minha vida, né, um ano e meio para cá, vem mudado a vida de muitas pessoas que eu encontro nesse caminho. Então, fica o convite para uma nova experiência que pode mudar, não só a gente pensa, né, a vida das pessoas que a gente
Você falou em mudança da tua vida nesse ano e meio. Você se sente um ser humano melhor fazendo esse trabalho?
eu me sinto melhor, mas também muito, muito angustiado, porque tem muito mais coisa agora que eu quero fazer para contribuir, enfim.
E Bruno, a pessoa que quiser se atar, o que ela tem que fazer?
Seu endereço eletrônico.
Isso, você pode entrar no www.atados.com.br, as organizações cadastram as vagas que elas têm necessidade, mas também, tendo alguma dúvida, eu posso ajudar. Meu e-mail é bruno@atados.com.br. Acho que é tranquilo.
Luiz Guggenberg, suas considerações finais a respeito do que nós conversamos aqui e que não foi dito e que é importante que o ouvinte saiba a respeito do voluntariado.
Bom, Joel, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Reinaldo, prazer em conhecer vocês, aos ouvintes. Na Fundação Telefônica, a gente tem uma preocupação cada vez maior sobre o impacto social, promover o maior impacto social aqui no nosso país. Então, a gente tem estimulado cada vez mais essa criação de comitês espalhados por todo o país, que esses comitês busquem as organizações sociais e ouçam quais são as necessidades dessas organizações para daí, então, planejar quais são as suas ações. Então, não é um olhar de, eu vou até uma comunidade e eu vou dizer o que tem que fazer, mas sim eu ouvir o que a comunidade precisa realmente que seja feito. Essa é uma mudança de chave muito importante para o programa corporativo. O segundo passo é como é que a gente, porque a gente foi muito reconhecido por uma ação pontual, que era o Dia dos Voluntários, uma ação no ano, como é que a gente oferece um portfólio de projetos, de atividades, para que ao longo de todo o ano a gente promova em maior impacto social. E a grande novidade para a Fundação Telefônica é trabalhar com o tema do voluntariado digital. A gente, no final do mês de maio, vai promover a Semana do Voluntariado Digital, porque todos os colaboradores da companhia têm como um dos benefícios um smartphone e um acesso a dados ilimitado. Então, como é que a gente qualifica essa conexão também dos nossos colaboradores? É criando ações digitais, e o que vai ser bacana dessa semana, que é uma semana gamificada, para também mostrar para as pessoas que é prazeroso ser voluntário, é divertido ser voluntário, e não é tão chato para muitos jovens ou para outros que pensam que é só ir até uma organização social, pintar a parede e etc. Tem gente que não se identifica com isso. Mas como é que a gente faça com que ele enxergue isso como uma atividade prazerosa e divertida?
Diz que um grande passo para a criatura humana chegar à felicidade plena é como ela ocupa seu espaço, seu tempo. O voluntariado leva a pessoa a ser mais feliz?
Sem dúvida nenhuma. Acho que o prazer de se doar ao próximo não tem recompensa, não há dinheiro que pague.
Muito bem, eu quero agradecer a Valentina, que ligou para nós, ao Rafael Antônio, que fez a sua pergunta, a Elisângela Lima, que fez aquela pergunta lá do nosso prezado Maurício de Souza, né, Reinaldo? É. E o Mário José. Muito bem, meus agradecimentos especiais ao Bruno Tatarém, que é o criador da plataforma, né, gerente da plataforma Atados, que buscam para pessoas e ONGs que buscam um trabalho voluntário, ao Luiz Wittgenberg, que é gerente de inovação social e voluntariado da Fundação Telefônica Vivo. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Rojas, Thaís Martins e Eduardo Francisco. Os trabalhos técnicos de Hildo Neres. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise, terça-feira, à 1h. Estamos também no Facebook. Acesse e curta a nossa página, facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Bala, pita, trapiches, barra, os filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real, e nega oportunidades contra a segunda do mar. Alacados, vem cá.
Você acabou de ouvir
Observatório do Terceiro Setor,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.